Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É faz um filho, falo no rosto.
Aqui vai, milho vermelho, trago do corpo, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 89 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos últimos dias tem-se falado bastante de maçonaria e também de Opus Dei, a propósito de uma proposta do PSD que quer tornar obrigatória a declaração de pertença a organizações secretas, ou organizações discretas, como alguns preferem chamar-lhes. E na sequência destas notícias, e portanto a pertença a essas organizações, por parte dos deputados, como é evidente, tu estás livre, não precisas declarar as tuas organizações.
Não precisamos declarar nada. Nós, a história não está abrangida por esta...
A história não está abrangida.
Lei.
Mas na sequência destas notícias, o ouvinte Manuel Quintela enviou-nos uma questão sobre as origens da maçonaria e do Opus Dei. Eu recordo que nós já falámos sobre a maçonaria neste programa, mais precisamente no episódio 22... de 11 de dezembro de 2019. Um dia destes nós temos de tornar isto mais pesquisável pelos nossos muito interessados ouvintes. Mas de qualquer forma os interessados podem pesquisar nos arquivos do E o Resto é História. O episódio chama-se exatamente O que é essa coisa da maçonaria exatamente. Mas de facto nunca falámos do Opus Dei. Tu não és teólogo, Rui, pelo menos que eu saiba. Podes
não,
ter sei,
não preciso declarar isso. Não,
não preciso declarar. Mas podias ter tirado um curso de teologia assim.
Não.
Um dia por diversão. Mas a minha pergunta não é sobre, portanto, podes estar descansado, sobre a visão mística que levou o padre espanhol José María Escrivá de Balaguer a fundar o Opus Dei em 1928, mas antes sobre isto. O que é que tem o Opus Dei de especial na sua organização e na sua estrutura para ter extravasado as fronteiras da prática religiosa e adquirir aquilo que podemos considerar uma dimensão política, sobretudo numa época em que parece mais ou menos consensual que se deve dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César?
O Opus Dei é um, para usar a definição oficial, é uma prelatura pessoal da Igreja Católica desde 1982. Isto é, foi fundado em 1928, mas só em 82 é que se tornou, é que adquiriu o estatuto que tem atualmente. O que é que quer dizer isto, uma prelatura pessoal da Igreja Católica? Quer dizer que, vou simplificar, é uma espécie de diocese, portanto uma espécie de bispado, mas que não é territorial. Uhum. Isto é, um prelado pessoal, tem é um bispo, quer dizer, vamos... Mais uma vez estou a simplificar, uma espécie de bispo que tem ascendente sobre os fiéis, não num território, mas aqueles que têm uma filiação com a obra de Deus, o Opus Dei. Aparentemente terá cerca de 95 mil filiados, dos quais 2 mil são padres, uhum, e o resto são leigos. E a maioria, este é o ponto desta, do Opus Dei, a maioria vive vidas normais, isto é, a ideia do José María Escrivá era precisamente de tornar o ideal de uma vida católica, portanto uma vida aspirando à santidade, acessível a quem prosseguisse a sua vida normal, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Portanto, isto era um pouco uma novidade em termos da Igreja Católica, onde a santidade, por causa da tradição monástica, estava associada à renúncia do mundo, ao afastamento em relação ao mundo. E aqui havia, e o Opus Dei levanta este novo horizonte, que é a possibilidade de um católico poder aspirar a essa vida do exemplar,
Sem ser necessariamente um padre.
Também, sem ser um padre, nem um monge. Portanto,
exato.
Isto é, mantendo-se como uma pessoa...
comum, construindo família.
Com tudo. Família,
trabalho.
Com a sua vida profissional, etc. Portanto, esta é, digamos, a novidade do Opus Dei em termos de organização da Igreja Católica no século XX. O Opus Dei diz que não é uma sociedade secreta. É verdade, não publica a lista de filiados, argumenta, o argumento para isso que a organização tem é que é respeitar, está a respeitar a privacidade dos seus filiados. Também é verdade que os partidos políticos e os sindicatos também não publicam listas de filiados, e, portanto, mas também há uma outra dimensão que é de os seus próprios membros não serem incentivados, digamos assim, a publicitarem essa filiação. Isto é, portanto, é o tal organização discreta, como aliás depois a maçonaria também reivindica, as lojas maçónicas também reivindicam ser, também não publicitam nem as suas atividades, no caso das lojas maçónicas, nem os nomes dos seus filiados e também, enfim, há uma espécie de pressuposto de que esses filiados também não se vão anunciar, embora no caso da do Opus Dei seja deixado ao critério, aparentemente seja deixado ao critério de cada um. Isto é, se a pessoa quiser anunciar, anuncia, mas não. Certo. Isto é, ou revela que é. A grande questão, aquilo que também aproxima, quer dizer, de uma certa maneira, o Opus Dei do, enfim, de, por exemplo, as organizações maçónicas, é esta ideia de votos e de compromissos. Quer dizer, isto é, os filiados assumem um voto, assumir um compromisso para com um determinado número de princípios e para com a organização. No caso do Opus Dei há mesmo membros chamados numerários, que esses sim fazem uma vida já semi-monástica, digamos assim, no sentido em que vivem em centros, têm votos de celibato, embora depois também se dediquem a atividades no mundo dito profano.
Certo. E o problema aqui é que aqueles que são políticos, as pessoas perguntam, ah, mas qual é que é a sua verdadeira fidelidade? Se é ao povo português que o elegeu, ou se de repente existe uma fidelidade interna dentro dessas organizações?
Isso é uma questão interessante, quer dizer, porque essa mesma questão se podia levantar em relação a sindicatos, em relação a, e em relação, claro, até aos próprios partidos políticos. Embora os partidos políticos sejam uma coisa mais pública, isto é, quando nós estamos a eleger membros de partidos políticos, sabemos que estamos a eleger membros de partidos políticos, e a questão aqui é saber se eles são membros de mais qualquer coisa, mas podem ser membros de muitas outras coisas, desde empresas profissionais até clubes desportivos. Certo. E também é relevante, sabemos que isso também é muito relevante em termos de, às vezes, de decisões tomadas pelo poder político, ou sindicatos, quer dizer, e portanto também são. Agora, a questão aqui é, a questão mais interessante é perceber porquê essa suspeita, isto é, porquê é que nós desconfiamos de pessoas que na vida pública tenham outra filiação que não o cargo que ocupam, isto é, que não sejam apenas deputados ou não sejam apenas membros do governo, mas sejam outra coisa qualquer. Isso é uma questão interessante, porque é uma questão levantada logo nas origens do estabelecimento dos sistemas representativos na Europa no fim do século XVIII, princípio do século XIX, e tem a ver um bocadinho com uma concepção dessa vida pública no sistema representativo inspirada por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tem uma concepção do cidadão como alguém devotado ao interesse público e olha com uma grande suspeita todos os interesses particulares, interesses de grupos particulares, parciais. Isto é, o cidadão só é um bom cidadão quando a sua única preocupação é o bem público. Uhum. E se tiver outro vínculo qualquer, se tiver outra fidelidade, isso pode interferir nessa devoção, certo, pelo bem público. Mas isso é interessante porque destes primeiros sistemas representativos, com esta influência de Rousseau, como, por exemplo, é o caso da República Francesa a partir de 1792, a desconfiança não se aplicava apenas a este tipo de organizações que nós hoje questionamos, mas até aos próprios, à ideia de partido político ou de facção. Uhum. Isto é, durante o governo republicano em França, entre 1792 e 1794, é muito frequente deputados da Convenção, isto é, da Assembleia Soberana em França, declararem que não são membros de nenhum partido nem nenhuma facção. Embora se perceba que eles estão organizados em grupos, mas eles têm a necessidade de dizer que não. Porquê? Porque mesmo aquilo que nós hoje chamaríamos o partido político lhes parece um entorce à ideia de que eles devem estar completamente concentrados no bem público, sem atender a mais nenhuma consideração, a não ser aquilo que é bom para a República. Portanto, qualquer outra consideração, mesmo ideológica, isto é, mesmo uma preferência por um determinado solução nos negócios públicos, já lhes parecia uma um desvio desse foco no interesse público.
Ou seja, mesmo ter um partido político, é o que tu estás a dizer, não é?
Mesmo
mesmo o partido político poderia conspicar.
Eles não falam de partidos, falam de fações, desse... quer dizer, querem em. No princípio de 1794, por exemplo, quando são executados uma série de deputados do grupo dos dantonistas, de Danton, e depois dos hébertistas, de Hébert, diz Robespierre, para acabar com as facções. Quer dizer, eles estavam a formar partidos e era preciso acabar com esses partidos. Portanto, essa pode ser uma das razões pelas quais temos essa suspeita. Uma razão que está... na cultura política que nos leva a olhar com suspeita todos os... Aliás, ainda hoje já, e no século XX, houve suspeitas em relação aos partidos políticos. O Estado Novo achava que os partidos políticos, o Dr. Salazar, achava que os partidos políticos tinham precisamente este mau efeito de levar as pessoas a serem clubistas, certo, tribais, e não atenderem ao bem, enfim, à governação de um ponto de vista imparcial. Portanto, isso é uma das... É algo que nos faz suspeitar de que, se a pessoa é membro de um determinado organização, tenderá a favorecer os membros dessa organização e os interesses dessa organização, também se poderá falar. E depois há uma outra razão para estas suspeitas em relação às maçonarias e ao Opus Dei, que é as teorias conspirativas da história, que cada vez estão mais populares, por mais que nós tentemos refutá-las. Isto é a ideia de que aquilo que acontece é o resultado da manipulação nos bastidores por parte de forças secretas que verdadeiramente dominam as coisas. Isto é, não é por acaso que acontece isto, não é por acaso que se fez aquilo, é porque na sombra alguém está, organizações estão a controlar aquilo que acontece. E aí a maçonaria e o Opus Dei são das mais frequentes organizações identificadas como essas forças secretas, quer pela sua discreção, quer por englobarem sobretudo, como se sabe, sobretudo elites, quer dizer, elites profissionais, em algum caso também elites sociais. E, portanto, para aqueles que são anticlericais, o Opus Dei é um papão, quer dizer, aliás, é um substituto, de certa maneira, aos jesuítas como um papão do clericalismo, digamos assim, embora eles não sejam clericais, isto é, precisamente aquilo é uma organização, sobretudo, de leigos.
Tenho a sensação, atenção, em relação ao Opus Dei, que isso também foi mais forte aqui, se calhar, há 10, 15 anos, 20 anos, do que é hoje em dia.
É provável, mas há sempre, isso é recorrente, é como a maçonaria, quer dizer, de vez em quando lá vem mais uma revista com uma capa a dizer quem são os maçons, e uma coisa toda extremamente misteriosa e conspirativa, de gente que está a tomar conta de tudo. E a mesma coisa às vezes se aplica em relação ao
Mas
Opus Dei.
Pelo tom que tu estás a usar aqui, eu pressuponho que tu não compres bem essa narrativa.
Não compro muito por duas razões. Quer dizer, a primeira é porque nem a maçonaria, que aliás deveríamos falar mais de maçonismo, porque não há uma maçonaria, há várias maçonarias, há muitas lojas maçónicas, confederações maçónicas, todas diferentes umas das outras, em guerra às vezes umas com as outras. Portanto, são coisas plurais, quer dizer, não são um partido organizado para conquistar o poder. E a mesma coisa o Opus Dei. O Opus Dei é uma organização da Igreja Católica. A Igreja Católica é plural no sentido que tem outras organizações, e essas outras organizações, por vezes, concorrem com o Opus Dei. Por exemplo, os jesuítas são muito críticos do Opus Dei desde os anos 40. Curiosamente, porque os jesuítas é que eram eram vistos até então como a organização secreta que estava a tomar conta das coisas, embora fosse uma organização clerical, mas havia a ideia de que estavam a tomar, enfim, para aqueles que eram anticlericais, que estavam a tomar conta das coisas. Repare, eu não estou a dizer que nem as lojas maçónicas, nem organizações católicas como o Opus Dei não tenham tido influência na história. É óbvio que tiveram. O regime liberal, as lojas maçónicas foram o princípio no século XIX de quase dos partidos políticos. E as atitudes e a espiritualidade que são promovidas por estas organizações têm influência na cultura e no comportamento de muitas pessoas. Mas daí até se pensar que são eles que fazem a história, quer dizer, nos bastidores, vai uma longa distância. A história não. Às vezes as teorias conspirativas são quase um bocadinho mais confortam-nos mais, dão-nos a ideia que a história é controlada a partir de determinados centros. Portanto, há uma inteligência a controlar a história. E provavelmente são uma forma de escapar àquilo que é mais assustador, que é a ideia de, não, a história, ninguém controla os acontecimentos. As coisas às vezes são o resultado do choque de muitas ações e sobretudo, de fatores às vezes contingentes, de sorte e azar, para falar de uma maneira mais direta. E se calhar é mais assustador do que a ideia de que há organizações a controlar. A mesma coisa se pode dizer às vezes até de fenómenos como, por exemplo, a corrupção. Quer dizer, que nós imaginamos sempre, há uma organização secreta. É mais fácil pensar dessa maneira do que pensar que depende da desonestidade e do egoísmo de cada um. Quer dizer, que são coisas que são menos fáceis de limitar do que propriamente uma organização a quem se pode obrigar a expor-se e a ser identificada. Portanto, tenho ideia que...
Sim, mas entre controlares a história ou, digamos assim, aliar certas estruturas que facilitam, para utilizar uma expressão, o compadrio, digamos assim. Também
sim,
há um meio-termo, não é?
Há um meio-termo, quer dizer, mas essas estruturas que facilitam o compadrio podem ser as mais variadas, não é? Quer dizer, isto é, e portanto, há, no caso da Assembleia da República, declarações de interesse, não é? As declarações de interesse provavelmente deverão abranger imensa coisa. Isto é, para as pessoas, perante os seus... contemporâneos, perante os seus concidadãos, declarar todos os interesses que têm, mas provavelmente isso também pode, por exemplo, gostos estéticos outro tipo de preferências pode ser relevante, podem ser consideradas relevantes. Onde é que isso vai parar e onde é que começa a esfera privada, mesmo em termos de vida pública, e onde é que acaba é uma discussão...
Certo.
Não é fácil.
Muito bem. Olha, já que estamos a falar em elites, Rui, elites, esta pergunta vem-me a propósito. Na semana passada, nós gravámos o nosso último programa, tinha várias perguntas relacionadas com a monarquia e, curiosamente, cheguei a casa e a Rita, que é a minha filha mais nova, fez-me esta pergunta. Papá, porquê que os reis têm sangue azul? E ela perguntou, mas o sangue deles não é vermelho como o nosso? Uma pergunta clássica. Mas em vez de ser eu a responder à Rita, Rui, achei que devias ser tu, e assim poupas-me a embaraços e a imprecisões históricas que certamente viriam de uma pergunta à qual eu também não saberia responder facilmente. E é uma pergunta perfeita para a rubrica Perguntas dos Miúdos lá de casa, que já não fazemos há algum tempo. Rui, ajuda-me lá, então, nestas minhas dúvidas domésticas. Quais são as origens da expressão sangue azul, que nós usamos realmente todos os dias, não é? Mas que, quando paramos para pensar nela, parece ser realmente um pouco bizarra. De onde é que vem o sangue azul?
É realmente bizarro, e a Rita tem razão em estranhar.
Os miúdos geralmente têm sempre razão, não é?
Têm sempre razão em estranhar estas coisas. A expressão é curiosa. A expressão existe em português, sangue azul, certo. Mas existe também em francês, em inglês, em espanhol.
E é sempre azul?
E é sempre azul.
Ok.
Sim, às vezes podia ser de outras cores, mas por acaso não, é sempre azul. E aparentemente... a sua origem terá sido a partir de Espanha, pelo menos foi uma das referências que encontrei. E, claro, é uma expressão usada não apenas para os reis, como a Rita notou, mas para indicar a filiação fidalga de alguém. Enfim, remete para a nobreza. E porquê? Bem, a explicação mais corrente não é que os nobres sejam como aparentemente os caranguejos e tenham o mesmo sangue azul, mas o facto de a aristocracia na sociedade antiga, europeia, vamos dizer antes do século XIX, não andar exposta aos elementos, como a maioria da população que trabalha no campo ou trabalha no mar e, portanto, está... tostada pelo sol, tem a pele escura, escurecida pelo sol, a aristocracia estaria mais resguardada, e isto ainda era antes do tempo da moda do bronzeado, portanto ninguém se bronzeava, isso é uma coisa do século XX, vem da,
na altura ser bronzeado dava mau ar, não é?
Dava mau ar, e portanto, e o que é que isto acontecia? Acontecia que provavelmente os aristocratas teriam a pele, não teriam a pele escura e curtida da maioria da população, sobretudo nos braços, mãos, pernas e pés, quer dizer, nos membros, e isso poderia querer dizer que numa pele mais branca, mais transparente, as veias, isto é um efeito da luz, aparecem como azuis, como se fossem azuis. Se repararem ainda, quem não estiver muito bronzeado pode...
E agora ainda não estará. Um sueco é bom para fazer esse teste.
Sim, mas ao mesmo, enfim, no nosso antebraço, se virmos, quer dizer, o nosso braço, se virmos a parte de trás, veremos
parece
que...
Azulinha.
Parece azul. E, portanto, seria talvez essa a origem da expressão.
Ok.
Agora vamos a coisas mais importantes.
Sim, eu vou-te interromper porque nós estamos expostos aos elementos, nomeadamente ao elemento da publicidade e da interrupção. Este termina assim a primeira parte de, e o resto da história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, programa número 89, e estávamos no Sangue Azul. Tu já deste a primeira explicação, que é a explicação para o bronze, mas tens mais explicações que não têm diretamente a ver com o bronze?
Isto é interessante porque remete para duas ideias acerca daquilo que era a aristocracia nas antigas sociedades europeias, isto é, nas sociedades anteriores ao século XIX. Aquilo que nós chamamos às vezes, de acordo com a tradição francesa, o antigo regime. Uhum. Não refere o Estado Novo, mas refere os regimes antes do Estado Liberal do século XIX. As monarquias absolutas com estas aristocracias com direitos especiais, com privilégios, próprios. E isto remete para a sua, esta ideia de sangue azul remete, por um lado, para a sua distinção, para a sua procura, por parte destes nobres, de uma distinção em relação ao resto da população e também para a maneira como concebem essa distinção e porquê. Agora, em relação à questão da distinção, os nobres são muito ciosos do seu estatuto. E uma das maneiras que têm de preservar esse estatuto é as famílias nobiliárquicas não estabelecerem parentescos com famílias que não são nobres. Isto é para preservarem, como um pouco como os cães e os cavalos de raça, preservarem a raça, o sangue. Puro sangue, isto é a ideia do puro sangue.
É possível que tenhas insultado vários aristocratas portugueses neste momento.
Não, nas fontes da época isso é referido diretamente assim. Isto é, tal como os cães e os cavalos têm raças, os seres humanos também têm raças que devem ser apuradas. Porquê? Porque se pensava que o sangue continha os elementos que iriam definir a personalidade e algumas características do grupo, que eram transmitidas, por exemplo, o valor guerreiro. Uma certa altivez, quer dizer, que eram vistos como próprios do fidalgo, do nobre, isso era, pensava-se que era transmitido quase biologicamente, isto é, pela hereditariedade. Portanto, julgava-se que vê-se mesmo que é filho de um nobre, quer dizer, porque tinha um aspecto. Esse aspecto não era apenas um aspecto que nós aqui já referimos, como, por exemplo, o trazer armas, o usar determinado tipo de roupas, que às vezes eram até por lei reservadas para os nobres, mas havia também um aspecto que era cultivado, que era o aspecto físico, por exemplo, não estar bronzeado, mas provavelmente ter outras características que os distinguiam da população imediatamente. Por exemplo, sabemos que a nobreza, ou os grupos mais ricos em geral, eram mais altos do que o resto da população, por exemplo.
Uhum.
Não só porque tinham melhor alimentação, mas precisamente porque se casavam entre si e, portanto, apuravam determinados elementos. Era literalmente o que se fazia com... Aí sim, com o que se fazia com a cultura, isto é, com a criação de outros tipos de animais. Havia a ideia de criar ali uma espécie, quer dizer, obviamente também estava associada à cultura, à educação, às boas maneiras, quer dizer...
Sim, mas havia uma dimensão biológica,
havia
que estás a dizer.
Ou considerava-se que havia essa dimensão biológica, que, por exemplo, em Espanha, na Península Ibérica, estava associada mesmo às provas de limpeza de sangue, chamava-se limpeza de sangue. Isto é, a provar que um indivíduo, para aceder a determinados lugares, não tinha nem antepassados mecânicos, isto é, pessoas que tivessem trabalhado com as mãos, nem antepassados judeus ou mouros. Quer dizer, portanto, era a chamada limpeza de sangue, quer dizer, que era uma coisa, uma prova que tinha de ser feita através de um inquérito junto de vizinhos e de pessoas conhecidas da família para provar que um fulano tal, a sua família, há muito tempo que ninguém na família trabalhava com as mãos, nem era conhecido que tivesse tido algum antepassado mouro
ou judeu.
E, portanto, esta ideia de que o sangue transporta as virtudes, define os caráteres e tem de ser refinado precisamente mantendo enfim, a família, mantendo-se aliada apenas a quem tem também características biológicas, digamos, semelhantes para se... Portanto, o primeiro problema de raças, digamos assim, é esta separação entre nobreza e o resto da população. Em França, por exemplo, isto chegou ao ponto, no século XVII e XVIII, vários nobres ou escritores associados à nobreza terem a ideia de que os nobres em França descendiam de uma população completamente diferente, que seria a dos guerreiros francos, isto é, das tribos germânicas que teriam invadido aquela parte do Império Romano no século IV e V depois de Cristo. Portanto, os nobres, a nobreza francesa, seria o descendente dos germanos, quer dizer, destas tribos germânicas, dos francos, em França, e a restante população seriam descendentes dos galo-romanos, isto é, de romanos e de gauleses que viveriam lá. Portanto, seriam nitidamente uma população completamente diferente, uma casta de guerreira completamente diferente. Agora, a questão é saber porquê é que isto era assim. Isto era assim, por um lado, porque eles queriam se distinguir, mas por outro lado também porque queriam limitar, nos séculos XVII e XVIII, o poder do rei. Os reis, nesta altura, estão a fazer nobres também. Isto é, o rei tem o poder de fazer nobres. E há quem, por exemplo, na monarquia francesa, define a nobreza como aqueles que o rei distingue com a condição de nobres.
Certo.
Ora bem, esta fidalguia francesa quer, contra este... concentração de poderes pelo rei, pelo monarca, quer dizer, não, os nobres são uma realidade natural. Não são feitos pelo rei. Ou o rei pode fazer nobres, mas não pode fazer fidalgos. Gentilhomme. Quer dizer, não pode fazer fidalgos. Fidalgos de hereditários. E, portanto, é uma tentativa de limitar, portanto, é um primeiro princípio, no século XVII e XVIII, de esta nobreza, que, aliás, está a perder as funções que tinha anteriormente, como as funções militares, o exclusivo dessas funções e os poderes jurisdicionais nas terras onde estava, quer dizer, era uma tentativa de não cair totalmente nas mãos da monarquia e tentar dizer, não foi o rei que nos fez a nós, nós não somos uma nobreza política,
sim,
como se dizia, isto é, feita pelo poder político, nós somos uma nobreza natural, quer dizer, nós descendemos naturalmente dos guerreiros francos que se estabeleceram em França. Portanto, há aqui uma curiosa luta política por uma tentativa de estabelecer uma espécie de autonomia em relação ao poder político, isto é, de não depender totalmente
invocando
do
poder político. Invocando o sangue azul.
E invocando Exatamente. Precisamente esse mito do sangue azul e, portanto, dizer que a nobreza não é uma qualidade conferida pelo rei, é uma qualidade herdada.
Muito bem. Olha, também na semana passada, Rui, nós falámos do uso e do significado simbólico da espada. E o ouvinte Pedro Portela, que vive no Reino Unido, resolveu enviar-nos uma pergunta sobre o arco e a flecha. Uhum. Diz ele, para já quero agradecer pelo fantástico programa que todas as semanas trazem ao meu feed.
Agradecemos,
sim, é um dos meus contactos, diz ele, com Portugal, aqui a partir do Reino Unido. Isto, de facto, é comum a muitos ouvintes. Um abraço para quem vive longe de Portugal. E o Pedro conta que pratica tiro com arco. Lá está o seu interesse. Ele diz que é um desporto, e é verdade, muito popular e com grande tradição no Reino Unido. E pergunta-nos o seguinte. Qual é a história da utilização do arco e flecha como arma em Portugal? Aqui no Reino Unido, o longbow, e o longbow, como o nome indica, é um arco longo, praticamente da altura do seu atirador, às vezes maior, cujo domínio implicava muitos anos de treino e que disparava flechas a grande distância, é visto como uma arma crucial durante a Idade Média, nomeadamente durante a Guerra dos 100 Anos, com enorme sucesso militar contra a besta dos franceses, tendo caído militarmente em desuso com o aparecimento das armas de fogo a partir do século XVI. E diz ainda ao Pedro, parece-me já ter lido que Portugal não tinha grandes forças de arqueiros e que contratou mercenários ingleses em diversos momentos da Idade Média, conforme as necessidades militares. E a pergunta é esta, isto é verdade ou houve uma tradição do uso do arco como arma em Portugal? É caso para te dizer, dispara, Rui.
Se disparasse em Portugal no século XV, isto é, no tempo da Guerra dos 100 Anos, entre o século XIV e o século XV, se eu disparasse nessa altura, era muito provável que usasse uma besta
e não
esse longbow, esse arco longo. tipicamente inglês no galês e inglês, os escoceses também usavam, portanto vamos dizer britânico, se calhar, no, na Idade Média. A besta já era também uma arma antiga, já divulgada desde o século XII, isto consistia num arco cruzado sobre uma coronha de madeira, depois com um mecanismo para tender o arco e para disparar setas ou ouvir virutões, que era um dardo assim mais... uma espécie de dardo.
Mais agora, pesado em Portugal, e que penetrava também nas armaduras.
Penetrava mais. Em Portugal deve-se ter usado arco e flecha para combater e para caçar, mas no século XV as setas, isto é, os projéteis desse tipo de dardos disparados em combate tendem a ser disparados usando a besta e não os longbow, quer dizer,
o arco
longo. Inglês. Nós, só para dar aqui uma nota, nós às vezes imaginamos, porque os filmes indicam-nos isso, que a guerra medieval com uma espécie de necessariamente de contacto físico, de corpo a corpo, quer dizer, que as pessoas se engalfinhavam imediatamente.
Muitas espadas, que a gente já mostrou que não é verdade.
Espadas, facas, lanças, quer dizer. E não era assim, quer dizer, a guerra era feita também muito à distância. E muito à distância usando precisamente estes mecanismos, estas armas de arremesso, como por exemplo as besta, o arco, mas também as fundas para atirar pedras, e uma grande parte das baixas eram provocadas dessa maneira, quer dizer, antes dos exércitos se virem a choque frontal, quer dizer, havia esta batalha. O arco longo, e como já disseste, era mesmo longo, quer dizer, era mais alto do que os seus atiradores, foi uma arma que se tornou célebre durante a Guerra dos 100 Anos. Porquê? Portanto, a Guerra dos 100 Anos consiste precisamente em os reis de Inglaterra reivindicarem a coroa de França, isto é, dizerem que são reis de França também. E o que faz é que, para reclamarem o trono de França, entre meados do século XIV e meados do século XV, fazem recorrentes invasões de França. E certo. Nesses exércitos invasores, e uma das características desses exércitos invasores, era a grande massa de arqueiros que traziam. Por vezes até eram os mais numerosos combatentes do exército inglês. Às vezes chegavam a estar entre 2-1, 3-4-1, quer dizer, portanto, uma grande massa de arqueiros. E porquê? Isto tinha uma razão de ser. Estes exércitos britânicos eram exércitos invasores, mas que depois no campo de batalha assumiam geralmente, porque eram exércitos mais pequenos, uma atitude defensiva. Isto é, em vez de atacarem, esperavam pelo ataque dos exércitos franceses e, sobretudo, pelo ataque de cavalaria pesada dos exércitos franceses. E para parar esses ataques de cavalaria, provavelmente esses arqueiros, esta massa de arqueiros, isto é, milhares de arqueiros, eram fundamentais. Portanto, uma carga de cavalaria francesa era recebida por milhares de flechas, quer dizer, certo, literalmente uma chuva de flechas disparadas por estes arqueiros, que provavelmente estariam nas alas ou à frente das forças britânicas. E, portanto, talvez o seu principal... Isto é discutível, porque não sabemos exatamente bem como é que isto funcionava. Quer dizer, portanto, há fontes escritas, mas não se percebe bem como é que as coisas operavam. Quer dizer, mas é muito provável que fossem usados para parar, quer dizer, para quebrar o ímpeto de uma carga, para depois os homens de armas eram aqueles os militares com armadura, quer dizer, portanto, pesada, quer dizer, depois de enfrentarem... Os homens de armas ingleses depois enfrentarem os homens de armas franceses, mas os homens de armas franceses depois de terem sido desbastados e perturbados e as suas montadas flechas e os seus cavalos mortos pelas flechas
diz também eram utilizadas quase como uma espécie de canhão, no sentido em que se disparava para cima e depois esperava-se que a seta caísse.
Não sabemos
mas
muito bem.
Mas ninguém sabe ao certo.
Não sabemos muito bem. Aliás, não há nenhum arco sobrevivente desta época. Os arcos que se conhecem são arcos posteriores do século XVI, retirados de um navio afundado. Tinha um navio inglês afundado que trazia imensos arcos e, portanto, estudou-se esses arcos, mas são arcos do século XVI, portanto, não temos arcos do século XIII ou XIV. Estas armas não eram guardadas, portanto, deterioravam-se, eram substituídas por outras. Portanto, aparentemente eram feitas por uma madeira, com madeira teixo, que era aquela mais adaptada, e, sobretudo, exigia o manejo desses arcos, exigia muitos anos de prática. Quer dizer, portanto, este era um arco... Era uma coisa especial, quer dizer, a sua fabricação, por exemplo, a Inglaterra era proibido exportar, portanto era uma espécie de arma quase só que os ingleses não queriam divulgar e exigia um grande treino. Aliás, é por isso mesmo que caem em desuso, não apenas pelas armas de fogo serem mais práticas, mas por causa do treino. Aliás, em relação às bestas, muito provavelmente também é essa a razão porque é que a besta era mais usada no continente. Por um lado, a besta permitia tiros com mais precisão e maior impacto, quer dizer, com um impacto maior, sobretudo para furar a proteção, quer metálica, quer proteção metálica, quer de outro tipo, mas sobretudo metálica, quer cota de malha malha de aço, quer malha de ferro, quer armaduras, portanto, tinha um impacto maior, tinha uma frequência de tiro menor, quer dizer, isto
ou seja,
um atirador com arco era capaz de calculações que podia disparar entre 10 a 12 flechas por minuto, portanto, fazia mesmo a chuva de flechas, isto pelo menos ao princípio do combate, porque aquilo era complicado manter este ritmo. Enquanto um besteiro era capaz de disparar 3 a 4, fazer 3 a 5 disparos por minuto, portanto, quase metade, quer dizer, certo, do que um arqueiro
e dizia-se podia... que calcula-se que podia-se atingir até 200 metros,
sim,
não é? Que era uma distância significativa,
é
mas mais uma vez
também mais não ou menos era o alcance das que as armas de fogo vêm a ter no século XVI. Mas de facto, a arma de fogo não necessita do treino, de tanto treino como do arqueiro. Um arqueiro era quase, basicamente, tinha de ser desde pequenino habituado a manejar o arco para adquirir a destreza para disparar. Por isso é que os arqueiros ingleses eram uma espécie de tropa especializada que o rei da Inglaterra podia dispensar para ajudar aliados, como fez ao rei Dom João I em 1385 e na Batalha de Albarrota contra os castelhanos. Provavelmente pensa-se que cerca de 300 arqueiros ingleses terão combatido lá. Quer dizer, isto é com os besteiros portugueses. Mas aqui em Portugal, muito provavelmente, a arma mais usada é a besta, e a partir de Dom João I, do fim do século XV, a partir de 1395, cada concelho tem de ter um certo número de besteiros. Aliás, como a Inglaterra, cada área, enfim, em que estava dividido o reino, tinha de ter um certo número de arqueiros, quer dizer, aqui tem de ter um certo número besteiros.
Por definição do rei, é isso?
Sim. Portanto, era obrigado
a
ter...
Quando houvesse necessidade...
vir esta massa de besteiros, os chamados besteiros do conto. Isto como estava associado à população do concelho, hoje em dia, os primeiros recenseamentos que temos é, portanto, de besteiros. Portanto, dá para tentar calcular a população de determinadas regiões.
O senso mais antigo que nós temos é que
é o rol dos besteiros. É o rol dos besteiros. Quer dizer, portanto, essa é uma... Esta era, digamos, era a tropa mais especializada, quer dizer, era uma espécie de tropa muito especializada e foi mantida até ao princípio do século XVI, quando depois as armas de fogo, e sobretudo as armas de fogo portáteis, se começaram a substituir a este... Enfim, embora disparem com menos cadência... têm um impacto maior, quer dizer, isto é, uma arma de fogo é capaz mesmo o projétil de furar uma armadura. Portanto, mas em Portugal, de facto, não há tradição deste de arco longo e a besta já era a arma de preferência para de arremesso, quer dizer, portátil, de preferência no século XIV e no século XV, como acontecia em todo o continente. Portanto, os arqueiros, o arco longo inglês é mesmo típico das ilhas britânicas.
Aquela ideia de que os ingleses não queriam exportar o longbow foi efetiva.
Eles não queriam. Quer dizer,
nunca,
estava
embora
proibido,
fosse uma arma extremamente eficaz, nunca foi utilizada sem ser pelo exército britânico.
Em grande massa era pelo exército britânico, quer dizer, que tinha milhares de arqueiros. Portanto, tinha uma massa nos séculos XIV e XV, tinha uma massa muito grande de atiradores de arco e flecha com o longbow, quer dizer, e que era característico do exército inglês, portanto, era uma característica mesmo do exército inglês.
Muito bem. Bem, Rui, acho que se calhar ficamos por aqui. Assim termina esta edição de E o Resto é História e voltamos para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.